volta às aulas. Lembrando que no Reino Unido, uma medida semelhante foi aprovada para menores de 16 anos, mas só deve entrar em vigor no início de 2027. Essa pauta tem se tornado uma tendência global diante aí dos casos de abuso a crianças e adolescentes que a gente tem visto no mundo inteiro, não apenas aqui no Brasil, na internet. E hoje é o último dia do alerta de perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia para tempestades no Rio Grande do Sul. Tem risco de chuva de até 100 milímetros, ventos de até 100 km por hora. No fim de semana, os temporais atingiram pelo menos 43 cidades gaúchas. A gente também monitora de perto. Por falar nisso, está na hora da previsão do tempo. São 5h20.
Previsão da Climatempo.
Vamos chamar a Aline Araújo.
O dia ainda começa com alertas na região sul. A frente fria continua mantendo o tempo bastante instável. No Rio Grande do Sul, as condições mais severas estão previstas para lá, ainda com alerta de perigo e até perigo extremo, principalmente no centro e no norte do estado, com potencial para chuva volumosa, raios e rajadas de vento que podem superar os 85 km por hora. Em Porto Alegre, o dia será de céu encoberto, chuva forte e acumulados em torno dos 50 milímetros. No sudeste, o tempo segue mais estável. Em São Paulo, sol predomina e não há previsão de chuvas, com máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar preocupa principalmente no estado de Minas Gerais e também no interior de São Paulo, ficando abaixo dos 30% em algumas localidades. No centro-oeste, o destaque continua sendo também o ar seco. Em Cuiabá, a máxima chega aos 35 graus e a umidade relativa do ar cai para cerca de 30% durante a tarde. A situação é ainda mais crítica entre o leste do Mato Grosso e o oeste de Goiás, onde os índices podem ficar entre 12% e 20%. No Nordeste, a chuva continua concentrada na faixa litorânea, enquanto o interior permanece com tempo firme e bastante calor. E na região norte, o calor e a elevada umidade continuam favorecendo pancadas de chuvas. Em Boa Vista, o tempo segue abafado, com sol entre nuvens e pancadas de chuvas acompanhadas de raios ao longo do dia. Para o restante da semana, essa frente fria continua avançando lentamente. Entre a região sul, chega no sudeste em torno de quarta e quinta-feira também muda as condições do tempo. Entre quarta e quinta-feira no centro-oeste, principalmente no Mato Grosso do Sul e na região sul do estado do Mato Grosso. Aline Araújo, da Climatempo.
Pra quem tá naquela ressaquinha, né, pós-Copa do Mundo, hoje o futebol brasileiro, o futebol sul-americano volta de vez, né? Tem Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, jogo importante também no futebol feminino e a gente traz a agenda completa pra quem quer voltar a ver a bola rolando depois que no final de semana o Mundial acabou lá nos Estados Unidos com a vitória da Espanha sobre a Argentina. Aliás, você viu a festa ontem dos espanhóis tomando conta das ruas de Madrid.
Pode, né? A gente observa e contempla.
Pois é, deu aquela pontinha de inveja aqui pra gente, né? Verdade. Aquela inveja dos espanhóis. Dos argentinos a gente deu aquela risadinha, né? Porque ontem eles também chegaram lá em Buenos Aires, também com festa, né? Sim. Uma bela campanha da Argentina, mas eles não voltaram com a taça. Bola vai rolar hoje para Santos e Universidade Central da Venezuela pela Copa Sul-Americana. Playoffs das oitavas de final da Sul-Americana. O jogo começa às 9h30 da noite no estádio Polideportivo Misael Delgado, em Valência. Campeonato Brasileiro, 19ª rodada do Brasileirão. O Atlético Mineiro enfrenta o Bahia. Copa do Brasil Feminina, oitavas de final. O Fluminense enfrenta o Cruzeiro, o Itabirito joga contra a equipe do Bahia e o Vasco encara o São Paulo. Tem rodada cheia do Campeonato Brasileiro Masculino aí nesse meio de semana, né? A gente já teve jogos antes mesmo do final da Copa do Mundo, na semana passada. Lembrando que no Brasileirão a liderança é do Palmeiras, 41 pontos. O Flamengo está em segundo, com 34. O Fluminense em terceiro, 32. O Bragantino fecha o G4 com 30 pontos. Lá embaixo, na zona de rebaixamento, Vasco, Mirassol, Remo e Chapecoense. São 5 horas e 24 minutos agora. Ana Paula Jalme, as manchetes, os jornais, os destaques que os ouvintes vão conferir nos jornais impressos, chegando nas bancas logo mais. Antes, uma palhinha aqui no CBN Primeiras Notícias. Para quem acompanha a nossa transmissão com imagens, dá para ver aí na tela também as capas das principais edições de hoje, começando pela Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, entre os assuntos que a Ana Paula pinçou aí na primeira parte, a manchete hoje da Folha está destacando as negociações do governo Lula, que afrouxou uma série de regras e destravou mais de 500 milhões de reais para o estado de Davi Alcolumbre para tentar melhorar aí as relações com o presidente do Senado às vésperas da eleição. A foto principal é o novo primeiro-ministro do Reino Unido, né? Tomando posse ontem, a gente comentou esse assunto. O trabalhista Andy Bunbury, né? Ele que assume aí o poder lá no Reino Unido pelos próximos anos. E o assunto que você destaca também diz respeito à eleição aqui no Brasil. Uma reportagem interessante que mostra que poucos dias, né, antes de oficializar a candidatura à reeleição, o presidente Lula avalia, a equipe do presidente Lula já está avaliando que ele vai faltar, Ana Paula Jalme, os debates, pelo menos no primeiro turno, os debates com os outros candidatos, para tentar minimizar aí possíveis críticas e possíveis ataques, é isso? Explica pra gente.
Esse tema está dividindo a cúpula petista, né? Parte dos aliados mais poderosos teme que, como ele é o único candidato de esquerda na disputa, ele fique muito exposto a ataques no confronto com os adversários. Prováveis candidatos como Flávio Bolsonaro do PL, Ronaldo Caiado do PSD e Romeu Zema do Novo, também Renan Santos, são do campo antipetista e devem tentar desgastar Lula. Outra ala aí defende que ele participe dos encontros para não perder oportunidade de entrar em embate com Flávio, que é o principal adversário dele. Se Lula não comparecer, há uma avaliação de que o Flávio também pode faltar aos debates e não terá que responder sobre a sua relação com o escândalo do Banco Master. Em maio, foi divulgado um áudio, né, que o senador pede dinheiro ao antigo dono do banco, Daniel Vorcaro, para concluir um filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também do PL. A ausência de presidentes em debates durante as campanhas à reeleição é uma estratégia conhecida. Em 2006, por exemplo, quando concluía seu primeiro mandato, Lula decidiu não comparecer aos encontros do primeiro turno, confiando na ampla vantagem que tinha sobre o segundo colocado, o hoje vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSD, à época do PSD, Fred.
Pois é, não é exatamente uma novidade, né? Até comum que em algumas eleições os líderes nas pesquisas não compareçam no debate, porque acaba virando vidraça, né? Alvo dos ataques, só que isso acontece normalmente quando a vantagem é maior, né? Quando tem ali uma margem maior de diferença para os demais candidatos. Não é o caso, a gente está vendo que a eleição está bem acirrada aí entre Lula e Flávio Bolsonaro, então me parece uma estratégia um pouco perigosa, né? Exato. Vamos para a capa do Estadão? Hoje o Estado de São Paulo traz aí, também a gente comentou esse assunto na Folha, também na primeira página, uma reportagem a respeito da troca de poder no Reino Unido, né? A troca de liderança do Partido Trabalhista, como o Partido Trabalhista tem o poder nas mãos, houve uma alternância do líder, e aí isso significa uma alternância no primeiro-ministro, do comando do Reino Unido. É o ex-prefeito de Manchester, Andy Bunbury, que tomou posse ontem. E aí, o que ele falou, Ana Paula?
Ele foi convidado para formar o governo pelo rei Charles III, né? Vai substituir o Keir Starmer, que perdeu a liderança depois de uma crise causada pelo caso Epstein e também maus resultados econômicos. No primeiro discurso como premier, em frente à sede do executivo britânico, o Bunbury, ele prometeu colocar a crise habitacional que o país atravessa entre as suas prioridades. Esse pronunciamento foi acompanhado dos primeiros sinais da montagem aí do gabinete. Bunbury se torna, então, o sétimo primeiro-ministro do Reino Unido desde 2016. E a democracia parlamentar britânica permite, né, que partidos no governo troquem seus líderes e, consequentemente, os primeiros ministros sem uma eleição geral. A próxima eleição nacional só precisa ser até 2029, embora Bunbury possa ser convocar a eleição antes, né, se quiser. Ele reiterou promessas também de campanha, entre elas ampliar a construção de moradias populares, revitalizar regiões afetadas pela desindustrialização. Também disse que a sua primeira determinação como primeiro-ministro vai ser implementar medidas para acabar com o problema de pessoas em situação de rua, pauta que já defendia quando ele era prefeito de Manchester, Fred.
E na foto principal, Mar Vermelho ontem em Madrid, na Espanha, a comemoração com os jogadores espanhóis que chegaram ontem à capital do país, campeões mundiais, bicampeões mundiais, né? aquela festa que a gente acompanhou no noticiário. Pra gente fechar, os destaques das capas de jornais, o jornal O Globo. Agora na tela pra você, O Globo, entre os principais assuntos do dia, traz também a foto da festa dos espanhóis lá em Madrid. Mas o Globo mostra uma reportagem que a Ana separou pra gente, que trata do Ministério Público Federal acusando a União de manter a Polícia Federal sem estrutura suficiente em uma das regiões mais estratégicas do país para o combate do narcotráfico. Ana Paula.
Segundo uma ação apresentada à Justiça Federal, a falta de efetivo e também de fiscalização na delegacia da PF em Tabatinga, no Amazonas, compromete investigações e acaba favorecendo a atuação de organizações criminosas na região da Tríplice Fronteira, entre Brasil, Colômbia e também o Peru. Segundo o MPF, a ausência de um posto permanente de fiscalização nessa fronteira criou o que o órgão chama de vácuo de soberania, rapidamente aí ocupado por facções criminosas. A ação aponta falta de agentes, sobrecarga de trabalho e falhas na preservação de provas. Hoje, um único delegado responde por cerca de 90% das investigações da unidade. Ministério Público afirma ainda que a deficiência de estrutura acaba dificultando o monitoramento de pistas clandestinas, do garimpo ilegal e das rotas usadas pelo tráfico de drogas na Amazônia. Em nota, a Polícia Federal reconheceu os desafios operacionais em Tabatinga e disse que a recomposição do efetivo está em andamento, com previsão de chegada de novos delegados e a gente também, isso a partir de agosto, Fred.
Assuntos dos jornais de hoje com a Ana Paula Jalme. Valeu, Ana Paula. Tudo isso você conferiu aqui na nossa transmissão do CBN Primeiras Notícias, também com imagens na tela e as capas do dia que logo mais estarão nas bancas. Agora são 5 horas e 31 minutos. Está na hora do Repórter CBN. Daqui a pouquinho a gente está de volta direto com Fernando Andrade no Mundo em 3 Minutos. Não sai daí.
Repórter CBN.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. O presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, será o relator da representação protocolada pelo PL sobre um suposto esquema de perfis nas redes sociais da empresa Meta, financiados para atacar o pré-candidato à presidência pela sigla Flávio Bolsonaro. Segundo a equipe de campanha do senador, a investigação foi solicitada após a identificação de uma rede com mais de 20 mil perfis nas redes sociais que promoveriam ataques contra o parlamentar. Os Estados Unidos anunciaram um novo tarifaço de 50% sobre produtos importados do Canadá. Washington justificou a medida afirmando que Ottawa discrimina contra produtos americanos, especialmente nos setores de veículos, automotores, bebidas alcoólicas e laticínios. As novas tarifas passam a valer em 19 de agosto e vão atingir produtos como vinhos, cimento e tacos de hóquei, segundo a Casa Branca. O parlamento francês deve aprovar hoje a proibição do uso de redes sociais por menores de 15 anos. O acordo sobre a proposta foi fechado ontem entre deputados e senadores. A medida faz parte da política do presidente Emmanuel Macron para reforçar a proteção de crianças e adolescentes na internet. O governo pretende colocar a regra em vigor em setembro com a volta às aulas. No Reino Unido, uma medida semelhante foi aprovada para menores de 16 anos, mas só deve entrar em vigor no início do ano que vem. No horário de Brasília, 5h33...
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart.
que é destaque no noticiário internacional nessa terça-feira? Fernando Andrade conta agora para você no Mundo em 3 minutos.
O Mundo em 3 minutos.
Olá, seja bem-vindo ao Mundo em 3 Minutos. Hoje começamos com uma nova fase na guerra no Oriente Médio e uma movimentação importante dos Houthis, que são aliados do Irã e estão baseados no Iêmen. Os Houthis começaram a bloquear navios da Arábia Saudita. Segundo o comunicado do grupo, eles iniciaram um embargo marítimo contra o criminoso inimigo saudita, com base na lógica de olho por olho, com efeito imediato. Quem são os Houthis? Um grupo rebelde do Iêmen, aliado e financiado pelo Irã. Ao contrário do Hezbollah, eles têm mais autonomia, não seguem automaticamente todas as orientações do Irã, mas são aliados. Já se especulava, nós já falamos aqui, que esse grupo poderia fazer algo como fechar o estreito de Bab el-Mandeb, que é a porta de entrada para o Mar Vermelho, e isso teria um impacto enorme, pois reduziria em 7% a oferta mundial de petróleo. Então imagine esse cenário, junto com o Estreito de Hormuz fechado também. Só para a gente entender como essa rota se tornou importante para a Arábia Saudita passou a desviar mais de 70% de suas exportações diárias de petróleo para o porto de Yanbu, que fica no Mar Vermelho. A Arábia Saudita e os Houthis mantêm uma relação de guerra há mais de uma década. E em 2022, assinaram um cessar-fogo. Mas houve recentemente ataques entre os dois e está nessa situação agora. E ainda tem a pressão do Irã sobre o grupo. Bem, com esse cenário, há risco de uma escalada nesse conflito? Conversei sobre isso com o comentarista Felipe Figueiredo no CBN Pelo Mundo.
O risco de escalada hoje, ele é real e... um dos principais riscos de escalada está nessa realização de ataques contra infraestrutura iraniana. O que é bom dizer, dependendo da infraestrutura, pode consistir inclusive em crime de guerra. Tá? Você não pode atingir, por exemplo, uma usina de dessalinização de água, que essa água é usada para abastecer uma cidade, uma comunidade civil. E claro, existe sempre a possibilidade, que eu acredito que seja um desejo do governo Donald Trump, com apoio dos Emirados Árabes Unidos, porém, esse desejo ele é dissuadido por outros elementos dentro do governo Donald Trump, que temem uma repercussão eleitoral, que temem um alto custo de vidas, que é algum tipo de operação para controle físico do Golfo Pérsico. Então, por exemplo, a tomada de algumas das ilhas iranianas, né, como a ilha de Abu Musa, que é reivindicada pelos Emirados Árabes Unidos, ou a ilha de Karg, que é o principal terminal iraniano para petróleo.
E por falar em usina de dessalinização, uma delas foi atacada duas vezes neste domingo no Kuwait. Bem, enquanto isso, o preço médio da gasolina nos Estados Unidos voltou a atingir 4 dólares por galão. Há um ano, a média era de 3 dólares e 14 centavos, segundo a Associação Automobilística AAA. Só para ter uma ideia, um galão, 3,7 litros. Fato é que em alguns estados, lá nos Estados Unidos, a gasolina já custa bem mais do que 4 dólares por galão. O custo dos combustíveis deve ser um dos temas centrais das eleições de meio de mandato em novembro. Mundo em 3 minutos. Até a próxima edição.
Até a próxima edição, Fernando Andrade. Próxima edição que vai ser depois das férias do Fernando, né? Fernando vai tirar uns diazinhos aí de descanso e descanso merecido. Em breve estará de volta aqui com o Noticiário Internacional, sempre no seu mundo, em 3 minutos. Mundo em meia hora, estúdio CBN. O nosso Fernando Andrade, que está presente em vários momentos aqui na programação da CBN. Agora são 5h38, vamos receber os ouvintes que estão chegando agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está acessando aí a nossa transmissão no YouTube e no Globoplay, você que está participando no chat, você que está participando pelo WhatsApp, pelo 21 997 64 2381, 997 64 2381. Lembrando sempre, primeiras notícias, primeira parte, a gente trata dos assuntos aqui do Brasil, A gente edita e manda lá para o podcast a abertura do programa para você conferir no Spotify, no Deezer. E nessa segunda parte vamos passeando, né? Passeando pelo mundo, passeando aqui pelo Brasil com a reportagem da CBN e as afiliadas contando o que vai acontecer, quais são os assuntos aí que vão repercutir também nos quatro cantos do país. Então vamos começar a acionar a nossa reportagem. Vamos começar por onde, Ana Paula Jalme? Por onde você quer dar o start hoje? Quem é o primeiro da fila, hein?
Vamos começar com Pará?
Vamos pro Pará, vamos ótima escolha. Parar. Vamos pra Belém?
Viajar.
Vamos tomar um tacacá?
Ah, vamos. Essa hora às 5h39 eu não recuso nada, Fred.
Você não recusa, né?
Não,
nada. Lá na CBN Belém, o Ronaldo Santos tem um destaque importante. Agora há pouco você estava falando, comentando aí, né, a falta de estrutura para fiscalização na região amazônica. Uhum. Quando essa estrutura existe, o resultado é sempre importante. O Ronaldo Santos está falando de uma operação de combate ao crime ambiental no Pará que destruiu 45 acampamentos clandestinos usados para garimpo ilegal de ouro e cobre em uma área de proteção ambiental. Esse é o destaque do noticiário lá na região norte do país. Belém do Pará, que está amanhecendo agora com as temperaturas marcando 24 graus. Olha aí, calorzão lá no norte. 31 é a máxima. Hoje não tem chuva. Céu predominantemente limpo nessa terça-feira na capital paraense. Ronaldo Santos, bom dia.
Oi, Fred, como vai? Uma operação integrada das forças de segurança e de fiscalização ambiental combateu a extração ilegal de ouro e de cobre nas regiões do Rio Azul, em Parauapebas, e de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Batizada de Operação Federal Extractio 2, a ação teve como objetivo coibir atividades clandestinas de garimpagem, desarticular estruturas utilizadas na exploração ilegal de recursos minerais e reforçar a proteção ambiental nas áreas fiscalizadas. Participaram da operação a Polícia Federal, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o IBAMA, a Força Nacional e a Polícia Militar. Durante a fiscalização, as equipes realizaram um sobrevoo sobre a área do Rio Azul. Do alto, foi possível observar a grande extensão de degradação ambiental provocada pelo garimpo clandestino, evidenciando a dimensão da exploração ilegal e das estruturas montadas para a atividade. E na região, foram inutilizados 20 motores estacionários, 4 escavadeiras hidráulicas, 42 acampamentos clandestinos, cerca de 2 mil litros de óleo diesel, 100 litros de gasolina, além de armas, motocicletas e entorpecentes. Também foram apreendidos um caminhão-prancha, uma motocicleta, munições e uma escavadeira hidráulica. De acordo com a Polícia Federal, a inutilização das estruturas e dos equipamentos empregados no garimpo clandestino foi realizada seguindo os protocolos de segurança ambiental, com o objetivo de impedir a continuidade da exploração irregular dos recursos minerais da região.
Volto com você, Fred.
Obrigado, Ronaldo. E na tela a imagem do amanhecer na capital paraense, no norte do país. Agora são 5h42, vamos para outra ponta do Brasil, agora a região sul. Vamos para Santa Catarina, participação dos ouvintes, o Valdemir, lá de Biguaçu, na Grande Floripa. Bom dia, Fred, bom dia, Ana Paula. Por aqui, clima agradável, 19 graus. E ele já pagou 7 quilômetros diários de corrida. Né, já acordou correndo, agora vai pra musculação. Olha só, rapaz.
Fiquei até aqui me sentindo mal.
Já,
né?
Pagou o cardio.
Ele tá fazendo por todos, né?
Isso, e agora vai pro treino de força. É, tá certo. Ele mandou o print aqui com. Sabe aquele aplicativo de atividade física, uhum, que dá ali o resultado, sim, né? Então ele comprovou. Já treinou por mim e por você, Ana Paula.
Deve estar na liderança ali do aplicativo, pois, né? Dos colegas.
É o Valdemir, lá de Florianópolis. Florianópolis, capital de Santa Catarina. Vamos para o interior?
Vamos.
Joinville, você sabia que o maior festival de dança do mundo começa nessa semana, começou ontem, acontece em Joinville, no norte de Santa Catarina. São 13 dias de shows, de espetáculo, 400 mil espectadores. Para quem não conhece, o João Gabriel, lá da CBN Joinville, vai contar melhor pra gente. João, bom dia.
Começou nesta segunda-feira a 43ª edição do Festival de Dança de Joinville. Ao longo dos 13 dias de programação, o festival movimenta um público de, em média, 400 mil espectadores, que podem acompanhar diferentes apresentações competitivas e também nos palcos abertos espalhados de Joinville e São Francisco do Sul. Nesta segunda-feira, A companhia Jovem Basileu França é responsável por um dos momentos mais aguardados do festival, a noite de abertura. Pela primeira vez, um grupo com histórico de participação nas competições é convidado para estrelar uma das noites especiais do Festival de Joinville. No palco da noite de abertura, serão 120 bailarinos acompanhados de uma orquestra para apresentação de Dom Quixote. Nós conversamos com a coordenadora geral de dança da escola, Simone Malta, que destacou os desafios de juntar um grande grupo para a realização do espetáculo.
Foi um ano de estudos para poder a gente chegar aqui e apresentar um trabalho que eu acho que o público vai sair daqui totalmente em êxtase.
São mais de 6 mil apresentações realizadas ao longo do Festival de Grupos e Escolas do Brasil e do Exterior, evento que segue até 1º de agosto no município.
Obrigado, João Gabriel. Para quem gosta, tá vendo as imagens aqui, gosta de dança clássica, dança contemporânea, uma boa pedida. E a gente trouxe aí um pouquinho, um gostinho do que vai ser esse festival na edição de 2026 lá em Joinville. São 5 horas e 45 minutos. Já fomos para o norte, já fomos para o sul do país. Agora vamos para a região centro-oeste. Dá bom dia para os ouvintes lá da capital federal, Brasília. 15 graus, frio, baixa umidade, para baixo dos 30%. Hoje mais um dia de umidade relativa do ar em níveis críticos em Brasília. A máxima hoje de temperatura não passa dos 26 graus. Capital Federal, movimentação política, convenções partidárias no Distrito Federal, também começou ontem com o lançamento das candidaturas. E quem atualiza tudo isso para a gente é a Ana Carolina Tomé. Bom dia.
Bom dia para você, para os nossos ouvintes. Aqui no Distrito Federal estão sendo realizadas as convenções partidárias para as eleições de outubro. É nesta etapa em que os partidos oficializam candidatos ao GDF, ao Senado e às chapas proporcionais de deputados distritais e federais. As convenções seguem até o dia 5 de agosto. Já os registros das candidaturas devem ser feitos na Justiça Eleitoral até o dia 15. O PCdoB vai ser o primeiro a realizar a deliberação, confirmando o apoio à pré-candidatura de Leandro Graz, do PT, que faz federação com o partido. O PV também deve oficializar o apoio no dia 23 de julho. No fim do mês, dia 30, é a vez do Republicanos cravar o nome de Gustavo Rocha como candidato a vice na chapa encabeçada por Celina Leão, do PP. O Novo deve confirmar Kiko Caputo ao GDF e Sebastião Coelho ao Senado. No dia 1º de agosto, o PSD deve apontar José Roberto Arruda como candidato ao Buriti. Depois, no dia 3 de agosto, é a vez do PSB indicar Ricardo Capelli para a disputa ao GDF. A Federação PSDB Cidadania deve confirmar Paula Belmonte ao pleito de governadora. Já o PL deve anunciar apoio a Celina Leão, embora Isalci mantenha a pré-candidatura ao GDF. Para o Senado, o partido tem as pré-candidaturas de Michele Bolsonaro e Bia Kicis. O nome da ex-primeira-dama ainda é incerto após rusgas com o senador Flávio Bolsonaro. O PT ainda não marcou convenção, mas mantém a pré-candidatura de Leandro Graz ao governo do Distrito Federal. Outros 9 partidos ou federações já marcaram convenções, mas ainda não definiram candidatos ao GDF ou ao Senado. Permanecem indefinidos os candidatos a vice de Leandro Graz, Paula Belmonte, José Roberto Arruda e Kiko Caputo. Até o momento, são pré-candidatos ao governo do Distrito Federal, Celina Leão, do PP, Leandro Graz, do PT, José Roberto Arruda, do PSD, Ricardo Capelli, do PSB, Paula Belmonte, do PSDB, Kiko Caputo, do Novo, professor Robson Raimundo, do PSTU, Samara Mineiro, do Unidade Popular e Isalci, do PL.
Bora agora para Minas, Belo Horizonte, região sudeste. A política também é destaque porque o PT, Partido dos Trabalhadores, depois de uma longa negociação, finalmente escolheu seu candidato ao governo, pré-candidato ao governo do estado. É o assunto da Raquel Romanha. Belo Horizonte está amanhecendo com o tempo limpo, você está vendo aí as imagens, pouquinho nublado, né? 13 graus de temperatura de momento, friozinho, 25 é a máxima do dia. Raquel, tudo bem? Bom dia.
Oi, Fred, bom dia. Após o PT de Minas Gerais oficializar nesta segunda-feira a pré-candidatura do Patrus Ananias, vamos ficar de olho nas próximas articulações de nomes para as eleições de outubro. O partido agora vai reforçar alianças para definir seu vice. O PSB é o partido mais cotado para indicar esse nome, além da Federação PSOL Rede. O nome de Patrus para disputa ao governo de Minas já tinha sido previamente definido após um encontro do parlamentar com o presidente Lula em Brasília na semana passada. Porém, o martelo ficou para ser batido agora entre as lideranças regionais, o que aconteceu ontem nessa reunião dentro do PT. O ex-prefeito de Belo Horizonte, ex-ministro e deputado federal por 4 mandatos, o Patrus Ananias, passou a ser o principal nome do partido para disputar o governo após a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, recusar a possibilidade de encabeçar a chapa. Já no campo da direita, o PSD, do governador e pré-candidato Matheus Simões, ainda não definiu seu vice. O nome deve ser escolhido pelo governador Romeu Zema, do Novo, conforme já foi adiantado por Simões. E nessa segunda-feira, no primeiro dia do prazo para as convenções partidárias, 4 partidos realizaram em Belo Horizonte encontros oficiais para definirem seus candidatos para as eleições deste ano e formalização das coligações. Foram eles o Partido Solidariedade, o PRD, o Democrata e a sigla UP, o Unidade Popular. O prazo final para que sejam realizadas as convenções partidárias vai até o dia 5 de agosto. Então é isso, Fred. Um bom dia para você e para todos os nossos ouvintes.
Valeu, Raquel. 5h50, vamos para o Rio de Janeiro. Também a política segue em destaque nessa terça-feira, nesse período aí de início de convenções partidárias. Ontem, um personagem histórico da política fluminense confirmou candidatura ao governo do estado e o Diogo Bugalho vai contar aqui pra gente, né, Diogo? Rio de Janeiro, 18 graus, temperatura de momento máxima de 30, não tem previsão de chuva pra hoje. Tudo bem com você, Diogo? Bom dia!
Tudo bem, Fred, bom dia pra você, bom dia também pra você que tá nos ouvindo. E como você já adiantou, um velho conhecido dos fluminenses deve estar novamente aí na disputa pra governador. É o Antony Garotinho, que foi anunciado pelo Partido Republicanos, partido que inclusive surpreendeu aí parte dos eleitores com o anúncio desse nome ontem. Ainda não há vice na chapa do Antony Garotinho. Ele governou o estado do Rio entre 1999 e 2002 e já tentou voltar ao cargo várias outras vezes sem sucesso. O político estava inelegível até março por causa de uma condenação, mas a situação foi revertida por decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí agora, portanto, ele pretende voltar a concorrer a governador, foi anunciado aí pelo Republicanos, vencendo, né, essa indicação que ele disputava com o André Português, político lá do partido, ex-prefeito de Miguel Pereira. O Rio também já tem um outro candidato a governador confirmado, é o ex-prefeito da capital Eduardo Paes, do PSD, teve o nome anunciado ontem na convenção do partido, conforme o esperado, ele é o líder nas pesquisas. Fred?
Tá certo. Diogo Bugalho com as movimentações políticas aí no Rio de Janeiro, são 5 horas e 52 minutos, São Paulo, é hora da nossa ponte aérea. São Paulo, 16 graus nesse momento, 27 a máxima do dia, não tem previsão de chuva hoje e vamos saber do Matheus de Souza por São Paulo quais são os temas principais dessa terça, desse dia que está começando. As primeiras notícias do dia por aí, né, Matheus? Bom dia para você.
Bom dia, Fred, bom dia também a você, ouvinte do CBN Primeiras Notícias. Aqui em São Paulo, a Polícia Civil investiga como morte suspeita o caso do diretor e cineasta Ricardo Spencer, de 49 anos, encontrado morto no edifício Copan, no centro da cidade, na manhã de ontem. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, Ricardo estava hospedado no Copan por meio de uma plataforma de locação por temporada e não apresentava sinais de violência. Nos últimos 10 anos, o cineasta integrou a equipe de direção da TV Globo e trabalhou em produções como Mr. Brown, Segunda Chamada, Cine Hollywood e Segundo Sol. E mudando de assunto, a polícia continua em busca do comerciante Marcelo Magalhães de Almeida, desaparecido desde a última quinta-feira em Carapicuíba, na Grande São Paulo. 3 pessoas já estão presas. No celular de um dos investigados, Marcelo aparece amordaçado, que reforça a suspeita de que ele tenha sido mantido em cativeiro. E agora, também mudando de assunto novamente, a Trivia Trens assume a operação de 3 linhas do sistema sobre trilhos. A empresa vai ter a responsabilidade de transportar mais de 1 milhão de pessoas todos os dias pelas linhas 13 Jade, 12 Safira e 11 Coral, a mais movimentada de todo o sistema e que vai da Barra Funda, na zona oeste da capital, até a cidade de Mogi das Cruzes, na região metropolitana, atravessando toda a Zona Leste. O contrato prevê a construção de novas estações e um menor tempo de intervalo na circulação dos trens. São esses os destaques daqui de São Paulo dessa terça-feira. Fred, um bom dia para você e um bom dia para o ouvinte do CBN Primeiras Notícias.
Valeu, Matheus. 5h54, não perde a hora.
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. A força que vem do campo.
Vamos para o campo encerrar o nosso giro, saber as informações de hoje no CBN Agro com Cassiano Ribeiro. Bom dia, Cassiano.
Bom dia, Fred. Bom dia para você, ouvinte. A colheita da segunda safra de milho, também conhecida como safrinha, avança bem na principal região produtora do país, mas em relação ao ano passado, a essa mesma época do ano passado, há um ligeiro atraso, segundo o levantamento da AG Rural Consultoria. Até quinta-feira passada, 49% da área cultivada no centro-sul do país foi colhida. Nesta época do ano passado, o percentual chegava a 55%, 6 pontos à frente, portanto. O ritmo mais lento se deve ao umidade excessiva que dificulta a entrada das colheitadeiras no campo e também pela dificuldade das plantas ficarem no ponto ideal de colheita. Em Mato Grosso, estado que lidera a produção de milho no Brasil, os trabalhos foram praticamente concluídos, segundo a consultoria. Paraná e Goiás estão com a colheita bastante avançada e os produtores de Mato Grosso do Sul, que até a primeira quinzena de julho não tinham conseguido fazer os trabalhos engrenarem, na última semana, enfim, viram condição para avançar com a colheita. E sobre o clima, o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu ontem um alerta vermelho para o Rio Grande do Sul. Segundo o INMET, um grande volume acumulado de chuvas atinge o estado hoje, desde o final de semana, na verdade, especialmente na região central, incluindo a capital, Porto Alegre. As chuvas, que ganham força desde sábado e domingo, podem chegar a 100 milímetros e essa condição deve durar pelo menos até amanhã, quarta-feira. Eu volto no CBN Brasil com outras informações. Até depois.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo se manifestou sobre as medidas da União Europeia que impactam a importação de carnes e mel do Brasil. A entidade alerta que mudanças unilaterais, após anos de negociação com o Mercosul, geram insegurança e comprometem a previsibilidade nas relações comerciais. A FAESP reforça que o país segue rigorosos padrões sanitários reconhecidos internacionalmente e que o setor produtivo atua com responsabilidade e transparência. Defende ainda a resposta firme do governo federal e a atuação coordenada do Mercosul, com posicionamento conjunto e estratégico de seus membros para enfrentar barreiras consideradas discriminatórias e assegurar respeito, equilíbrio e competitividade ao agro brasileiro no cenário global.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. Agora são 5h57. Aqui quem fala com você é o Matheus de Souza, trazendo a notícia de que tem um incêndio em uma comunidade em Osasco, acontecendo agora, segundo o Corpo de Bombeiros. Acontece na rua José Federigo, que fica bem perto da divisa com Carapicuíba, perto também do Rodoanel Mário Covas. São quatro viaturas do Corpo de Bombeiros a caminho dessa ocorrência, e a gente aguarda mais informações sobre esse caso. A gente também volta para destacar o incêndio do qual a gente falava agora mais cedo na Vila Maria, ali na Rua Eli, na Zona Leste de São Paulo. 9 viaturas chegaram a acompanhar essa ocorrência no auge dela, mas segundo o Corpo de Bombeiros daqui de São Paulo, o fogo foi extinto e o local foi deixado em segurança, sem vítimas. Agora são 5h58.
CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart.
E o Jornal da CBN começa já já com Milton Jung e Cássia Godoy. Tudo bem com vocês? Bom dia.
Bom dia, Fred. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Fred. Bom dia, ouvintes.
Gente, viramos definitivamente a chave, né, do modo Copa do Mundo para o modo eleição. Na verdade, o modo cobertura eleição sempre esteve acionado aqui na CBN, mas agora, hoje, mais precisamente, essa cobertura vai se intensificar, né, Milton e Cássio?
Sem dúvida, é numa coincidência de calendário, quando começam as convenções dos partidos definindo os seus candidatos para as diferentes vagas que estarão em disputa agora no mês de outubro. E aqui no Jornal da CBN nós damos início hoje à série 50 debates para o Brasil. São 50 assuntos que serão apresentados para dois especialistas que trarão suas visões e argumentos sobre aquele tema, ajudando assim todos nós a desenvolvermos o nosso próprio pensamento crítico, a nossa própria opinião sobre assuntos que consideramos importantes para o país e que deve fazer parte deste debate eleitoral, deste debate político que nós teremos de forma mais acirrada a partir de agora, à medida que os partidos começam também a focar mais nas suas candidaturas, propostas de governos que devem ser apresentadas. Esse apenas, diríamos, um capítulo desta grande cobertura que se pretende fazer aqui na CBN.
Exatamente. Teremos também a sabatina dos ouvintes, aquela em que quem escuta a CBN tem a oportunidade de fazer perguntas para os candidatos de forma direta. Teremos também Viva Voz especial com a Vera Magalhães, turbinado, com a participação de diferentes comentaristas. Ou seja, as eleições estão só começando, mas aqui a discussão já está bem adiantada. A gente já inicia com esses 50 temas mais relevantes que orientam a vida dos brasileiros e contamos, claro, sempre com a colaboração dos nossos ouvintes. Tem algum tema que você gostaria que fosse abordado? Manda para cá a sua mensagem, conversa com o Milton, conversa comigo, código 11999119981, Fred.
E dessa vez a gente promete não usar o termo festa da democracia, né? Ficou para trás, né? Vamos cancelar. Bom jornal para vocês, Milton e Cássio.
Até mais.
Bom, vamos encerrando o CBN Primeiras Notícias. Voltamos amanhã, às 5 da manhã. Eu, Ana Paula Jalma, Reginaldo Pires, Ricardo Garcia e o nosso time. Ana Paula, tchau, até mais.
Tchau, tchau, Fred.
Bom dia, até amanhã.
CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart. Repórter CBN.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. A Justiça de Minas Gerais suspendeu a multa de quase R$88 milhões aplicada pela Controladoria Geral do Estado contra a Vale. A penalidade foi resultado de um processo administrativo instaurado em 2020. Na ocasião, foram apontadas fraudes na apresentação da declaração de estabilidade da barragem da mineradora que se rompeu em Brumadinho em 2019. A CGE concluiu que a Vale forneceu informações falsas e praticou atos previstos na lei anticorrupção. Na decisão mais recente, a Justiça discordou desse entendimento ao considerar a avaliação do ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal. Já existe um julgamento em andamento na corte sobre o tema. Hoje é o último dia do alerta de perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia para tempestades no Rio Grande do Sul. Há risco de chuvas de até 100 milímetros durante o dia e ventos de 60 a 100 km por hora. No fim de semana, os temporais atingiram pelo menos 43 cidades gaúchas. No horário de Brasília, 6:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã.
Apresentação, Frederico Goulart. Rede CBN. Top de 5 segundos.
Seis e três.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN.
Fique agora mais bem informado com os destaques desta terça-feira, 21 de julho de 2026.
O governo vai receber hoje representantes de setores afetados pelo novo tarifaço americano de 25%, que entra em vigor amanhã.
Os primeiros segmentos a serem ouvidos serão os de calçados, vestuário e plásticos, com o objetivo de mapear a perda de contratos e o risco de demissões.
Coordenados pelos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e da Fazenda, os encontros vão definir os detalhes do plano de socorro financeiro.
Entre as alternativas em estudo estão a ampliação do Programa Brasil Soberano e a criação de novas linhas de crédito, com a promessa de apoiar os empresários sem estourar o teto fiscal.
A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados calcula que as novas taxas americanas devem provocar uma retração de 7% nas exportações totais do setor neste ano.
O presidente da entidade, Haroldo Ferreira, reforçou a necessidade de manter os canais de negociação abertos com o governo Trump para tentar amenizar os prejuízos.
A FDRA, que é a principal associação do mercado norte-americano, que representa a indústria calçadista norte-americana, bem como seus importadores, os distribuidores, está trabalhando junto ao governo federal norte-americano para ter um teto limite de tarifas de calçados. Se conseguir lá, os calçados brasileiros também terão esse teto. Então, estamos trabalhando com os nossos congêneres no mercado norte-americano, bem como continuamos dialogando com o governo federal.
Durante discurso em Brasília, o presidente Lula desafiou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, a montar um comitê no Brasil para apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro.
Na semana passada, o chefe da diplomacia americana disse que Lula não quis negociar as tarifas porque colocou o próprio ego acima de um acordo comercial.
Em discurso durante a convenção do PDT, Lula reiterou que o objetivo do tarifaço é interferir nas eleições brasileiras e voltou a defender a soberania.
Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte o comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país.
6:06 agora.
Em meio ao aumento da tensão diplomática entre Brasil e Washington, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro obteve o visto de residência permanente nos Estados Unidos, o Green Card.
O documento autoriza o brasileiro a morar, trabalhar e estudar em território americano por tempo indeterminado, garantindo direitos civis semelhantes aos de um cidadão local.
O ex-parlamentar afirmou que solicitou a modalidade voltada a pessoas com habilidades extraordinárias. E ressaltou que a concessão lhe traz maior segurança jurídica.
No mês passado, Eduardo Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 4 anos de prisão por coação no curso do processo da tentativa de golpe envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Agora são 6:07.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs uma nova tarifa adicional de 50% sobre produtos importados do Canadá.
A sobretaxa vai entrar em vigor no dia 19 de agosto e afeta centenas de itens comerciais, como vinhos, laticínios, cimento e até tacos de hóquei, símbolo do esporte canadense.
A Casa Branca justificou a medida alegando que o país vizinho aplica restrições e tarifas discriminatórias contra produtos americanos nos setores automotivo, de bebidas alcoólicas e de laticínios.
Para impor a barreira, Trump utilizou um dispositivo inédito, a seção 338 da Lei Tarifária Americana de 1930, que permite retaliar nações que discriminem o comércio dos Estados Unidos.
O primeiro-ministro canadense Mark Carney afirmou em nota que o país atuará para defender seus trabalhadores e está pronto para discutir os termos do acordo comercial da América do Norte.
Você está acompanhando os destaques desta terça-feira do Jornal da CBN.
A área queimada no Brasil caiu 31% em 2025 em relação à média histórica dos últimos 40 anos.
Segundo o relatório anual do fogo do MAP Biomas, a queda foi impulsionada pela Amazônia, que teve 3,1 milhões de hectares queimados, a menor extensão registrada no período.
A destruição pelo fogo seguiu concentrada no Cerrado, que respondeu por quase 70% de toda a área queimada no Brasil no ano passado.
Por outro lado, a Caatinga foi o único bioma a fechar o ano com números acima da sua média histórica, somando 505 mil hectares atingidos pelos incêndios.
6 e 9.
A temporada de convenções partidárias começou sem a definição de vices nas chapas de Flávio Bolsonaro e Romeu Zema.
Dos cinco principais nomes na corrida à presidência, apenas Lula, Ronaldo Caiado e Renan Santos já anunciaram os candidatos a vice.
O período de convenções começou ontem e vai até o dia 5 de agosto.
As candidaturas têm que ser registradas no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 15 de agosto.
O PDT realizou a convenção em Brasília e confirmou o apoio à campanha de reeleição de Lula, que tem adesão do PSB, Sol Rede, PV e PCdoB.
Desde o fim do ano passado, aliados do petista trabalham pela neutralidade de partidos do Centrão, que tem ministérios como a Federação União Brasil PP.
Mas ontem, quem recebeu o apoio da União Progressista em São Paulo foi o principal adversário de Lula, Flávio Bolsonaro, durante a convenção do partido.
O pré-candidato do PL espera que a aliança seja ampliada para o restante do país.
Essa coalizão que foi montada aqui é uma grande inspiração para nós também, no âmbito nacional. Eu espero que muito em breve possamos também caminhar junto ao Centro Nacional, a Federação junto conosco, porque nós temos a consciência que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT.
O senador Flávio Bolsonaro dispensou formalmente a escolta da Polícia Federal a que teria direito como candidato na corrida presidencial.
Ele disse que optou por manter a segurança com a Polícia Legislativa do Senado e com agentes privados, porque não confia na atual direção da Polícia Federal.
Já o partido Missão antecipou a homologação da candidatura de Renan Santos para que ele possa contar com a escolta da Polícia Federal.
O ativista político e empresário alega que foi ameaçado por organizações criminosas durante eventos de pré-campanha.
A área de segurança da minha pré-campanha, que será a campanha, optou por antecipar, antes de todo mundo, a nossa convenção para que a gente tenha apoio da Polícia Federal. E por que isso? Voltei do Ceará com mais ameaças de duas facções criminosas. Moro em São Paulo, cidade em que o primeiro comando da capital, o PCC, é perigoso e que vem também tratando das primeiras ameaças com relação a gente. Estou hoje no Rio de Janeiro, já recebi mais uma ameaça, agora também envolvendo o Comando Vermelho. Estar com a Polícia Federal não é mais uma questão de conveniência ou até de redução de gastos, dado que equipes privadas de segurança são mais caras. É uma questão de sobrevivência.
Este ano, a Polícia Federal deve gastar quase 100 milhões de reais com a segurança dos presidenciáveis, que vai envolver quase 500 agentes.
6 horas, 11 minutos.
Mais de 158 milhões de brasileiros estarão aptos a votar no primeiro turno das eleições de 2026, marcado para 4 de outubro, segundo o TSE.
O número representa um crescimento de mais de 2 milhões de eleitores em relação ao pleito de 2022.
O cadastro eleitoral deste ano registra a maior diversidade da história, a manutenção do eleitorado majoritariamente feminino, que representa quase 53% do total.
A análise por faixa etária indica que o eleitorado brasileiro está ficando mais velho.
Os eleitores com 60 anos ou mais já somam mais de 37 milhões de pessoas e representam quase 24% do total de votantes.
Em contrapartida, o grupo de jovens com 18 anos ou menos teve uma retração de mais de 14%. Em comparação com as últimas eleições.
A CBN começa hoje uma cobertura especial das eleições com o primeiro de 50 debates para o Brasil aqui no Jornal da CBN.
Agora são 6 horas e 12 minutos.
Os rebeldes Houthis, baseados no Iêmen e financiados pelo Irã, decretaram um embargo marítimo no estreito de Bab el-Mandeb principal porta de entrada para o Mar Vermelho.
A medida visa atingir a Arábia Saudita, que passou a usar a rota para escoar sua produção após o bloqueio do Estreito de Hormuz.
O novo bloqueio ameaça desestabilizar ainda mais o comércio mundial.
Além do transporte de petróleo, o Estreito é a principal rota marítima de cargas entre a Ásia e a Europa, afetando o envio de veículos, eletrônicos e insumos industriais.
Em paralelo, a guerra direta entre Estados Unidos e Irã chegou ao 10º dia consecutivo de troca de ataques.
O governo iraniano declarou estar em guerra total contra Washington e lançou novos mísseis contra bases americanas no Kuwait, Síria, Bahrein e Jordânia, além de atingir petroleiros na região do Golfo Pérsico.
O presidente Donald Trump afirmou que Teerã pagará um preço alto pelas mortes de militares americanos registradas nos últimos dias.
6:13.
O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, reapareceu em público após 2 meses de ausência e decretou o fim das eleições no país.
Em discurso durante o aniversário da Revolução Sandinista, o líder de 80 anos afirmou que não haverá pleito para impedir que a oposição, hoje banida e no exílio, chega ao poder.
O anúncio cancela na prática a eleição presidencial prevista para 2027 e consolida a transição da Nicarágua para um regime de partido único.
Ortega adiantou que vai aprovar novas leis na Assembleia Nacional para erguer um bloqueio definitivo contra adversários políticos, a quem acusa de traição e de servir aos interesses dos Estados Unidos.
Veo que se olviden, aqui não volverão a haver eleições.
Eles que esqueçam. Aqui não haverá mais eleições. Não haverá mais eleições para que eles tentem capturar o governo, capturar o poder. E vamos trabalhar com as assembleias nacionais e com as organizações correspondentes às leis, porque precisamos fazer leis que coloquem um muro, um bloqueio aos golpistas, aos traidores da pátria. E por mais dinheiro que lhes deem os yankees, não poderão.
Não poderão.
No poder há quase 20 anos ininterruptos, Daniel Ortega governa Nicarágua com controle absoluto, ao lado da esposa, Rosario Murillo, que foi elevada ao cargo de co-presidente após uma reforma constitucional.
A última eleição presidencial da Nicarágua, realizada em 2021, foi duramente contestada pela comunidade internacional.
Antes da votação, o regime prendeu opositores, empresários e possíveis candidatos à presidência, além de intensificar a perseguição e a criminalização de qualquer manifestação contrária ao governo.
6:15.
O Santos enfrenta hoje a Universidade Central da Venezuela pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
O jogo começa às 9:30 da noite no estádio Polideportivo Misael Delgado, em Valência.
E pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro enfrenta o Bahia.
Já pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, o Fluminense enfrenta o Cruzeiro. Itabirito joga contra o Bahia e o Vasco encara o São Paulo. Estes são alguns dos destaques de hoje aqui do Jornal da CBN. Você é nosso convidado, participe, mande sua mensagem para o WhatsApp 99911-9981. 99911-9981, use o DDD11. Para assistir às imagens do Jornal da CBN, sintonize CBN ao vivo no Globoplay, ou canal da CBN no YouTube. O Jornal da CBN em todas as plataformas digitais. E aí no seu radinho de pilha, já está no ar.
6:16.
Momento Apex.
A Apex Brasil e a União Europeia realizaram no último dia 23 de junho o 2º Fórum de Investimentos Brasil-União Europeia. Durante o evento, o Bloco Econômico anunciou investimentos estruturantes e teve como foco desafios e oportunidades associados à transição energética, infraestrutura digital e inteligente, minerais críticos, economia de dados e cadeias de valor sustentáveis. Para Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil, o país está cada vez mais aberto ao investimento internacional.
E nós, Apex Brasil, que é a agência brasileira que promove o Brasil e que atrai investimentos, esse é o nosso papel. Nós queremos cada vez mais facilitar e acelerar os investimentos exteriores aqui no Brasil, destacadamente os investimentos europeus.
Acesse apexbrasil.com.br e saiba mais sobre soluções.
Vai bater o pênalti! Torcida na expectativa! Ajeitou, chutou, gol!
Coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
6:19.
Jornal da CBN.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
O governo do Distrito Federal sancionou a lei que prevê a internação involuntária para pessoas em situação de rua, publicada no dia...